O ensinamento que nós estudaremos hoje está no livro Sabedoria Celeste. Shirnazin está dizendo que quem dá passos errados segue os passos errados de Shaitan. O primeiro passo errado de Shaitan foi no dia da criação de Adão, o profeta Adão, né? Alayhi wassalam. Quem quiser pode nos solicitar o estudo sobre a criação de Adão. A humanidade, quando toma as medidas erradas, também será expulsa da presença divina. Então, nós temos estudo sobre o fim dos tempos, como nós estamos agora no fim dos tempos. E veremos hoje ainda, inshallah, aqui nesse estudo, como Allah subhanahu wa ta'ala, ele pode castigar a humanidade de maneira conjunta, dizendo assim, todos pagarem por um castigo de como está a humanidade em geral, né? Shirnazi continua dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala nunca, Deus glorioso e exaltado, nunca deixa as pessoas impunes. Aquelas pessoas que seguem o caminho errado devem ser punidas. É a justiça divina. Tudo está escrito, tudo está gravado, e se for esse algo estiver errado com você, você também deve ser punido, diz Shirnazi. Então, as pessoas muitas vezes negam essa parte da justiça divina. As pessoas pensam que, como Deus é todo misericordioso, como ele irá puni-lo, punir, nos punir, né? Ele, Allah subhanahu wa ta'ala, há de nos perdoar. Muitas pessoas duvidam da punição, do castigo divino com esse tipo de argumento. De fato, Allah subhanahu wa ta'ala, ele é muito mais misericordioso do que punitivo. Tanto que no Corão aparece, tem um estudo sobre a misericórdia, né? Quem quiser pode nos solicitar. É uma obrigação do muçulmano acreditar na misericórdia. A misericórdia aparece o dobro de vezes mencionada no Alcorão do que a punição. Agora, é dever do muçulmano acreditar também no castigo. Então, não é porque Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso que o castigo nos será afastado. Nós podemos receber um castigo e um perdão ao mesmo tempo. Pensem em uma mãe, por exemplo, educando seu filho. Não é necessário que ela castigue às vezes o filho para que o filho entenda algo que ele está fazendo de errado? Coloca o filho lá sentado no cantinho do castigo, no cantinho do pensamento, algo assim? Mas, para nós adultos, nessa vida, nós podemos ter, digamos assim, um cantinho do pensamento muito mais severo. A gente pode ter castigos incríveis, porque nossos erros muitas vezes são incríveis. Por que não teria que ter uma proporcionalidade aí, né? E os nossos castigos podem ser incríveis, porque por mais severos que sejam nossos castigos aqui nesse plano, eles são ilusão. Este plano, essa vida física, é ilusória. Então, um castigo, por mais severo que ele seja nesse plano, ele é ilusório. Acreditar no castigo de Allah subhanahu wa ta'ala é parte importante do Islã e é uma parte importante da didática do ensino de Allah subhanahu wa ta'ala para que nós possamos evoluir espiritualmente. Nós temos um estudo sobre a punição no ponto de vista do arrependimento, né? Como é importante o arrependimento quando nós erramos. Quem quiser pode nos solicitar esse estudo. Shirnazin acaba aí essa passagem de hoje dizendo que é impossível que seja de outra forma, que não seja dessa maneira punição e recompensa. A punição e recompensa devem existir. Então hoje nós estudaremos o castigo e a recompensa. Nós estudaremos então a justiça divina. Nós já temos um estudo sobre a justiça divina, mas hoje nós aprofundaremos o tema dando um enfoque um pouco maior aí no castigo. Porque o castigo é tão negado hoje em dia, as pessoas acham que não há o castigo. Então, vejamos como há o castigo, sim. Na Sura 2, Ayah 85, quer dizer, capítulo 2 do Corão, entre aspas, versículo 85, mais precisamente, Sura Al-Baqarah, nós vamos hoje, a vaca, né? Sura A-Vaca, nós vamos hoje aqui, estudar várias passagens da Sura Al-Baqarah. Então, vamos lá. Então, vocês são os mesmos que estão matando uns aos outros e expulsando uma parte do seu povo de suas casas, cooperando contra eles em pecado e agressão? E se eles vierem a você como cativos, você os resgatará, embora a expulsão deles tenha sido proibida para você. Então você acredita em parte das Escrituras e não acredita em outra parte? Então, qual é a recompensa para aqueles que fazem isso entre vocês, exceto a desgraça na vida mundana? E no dia da ressurreição, eles serão devolvidos aos mais severos dos castigos, e Allah não tem conhecimento, e Allah tem conhecimento do que vocês fazem, né? Então, vejam, isso reflete um pouco a humanidade atualmente, né? Nós nos matamos uns aos outros, nós expulsamos as pessoas de suas casas, porque a economia moderna e como ela se estrutura no mundo, se você às vezes não paga dívida, se você vai à falência, muitas vezes você é despejado da tua casa, você está pagando aluguel, você é despejado da tua casa, você vai para a rua, famílias vão para a rua e ficam mendigando. A quantidade de pessoas que está crescendo aí nas ruas, na cidade, é incrivelmente alta, como nós vemos cada dia mais pessoas dormindo nas ruas, hein, devido à crise que se estabelece, não só por causa da pandemia do coronavírus, mas antes mesmo do coronavírus, nós estávamos vendo essa crescente, né, de pessoas indo parar na rua. Isso é uma responsabilidade coletiva, porque todos nós somos um pouco responsáveis do que acontece pelo nosso irmão. Se todos nós nos uníssemos, aquela pessoa não seria despejada. Como nós temos exemplos de irmãos e irmãs Naqshbandis, por exemplo, que estavam para ser despejados, ou enfim, foram despejados, e nós nos unimos e ajudamos a pessoa a não parar na rua, né? Isso é, alhamdulillah, temos alguns exemplos assim aqui dentro da Ordem Naqshbandi do Brasil. Então, as pessoas têm essa responsabilidade individual, mas há uma responsabilidade coletiva, né? E para agora, vamos estudar uma outra passagem, né? Vamos focar agora aqui para o castigo direcionado para aqueles que negam a verdade por orgulho. Muitas vezes as pessoas estão diante da verdade, só que quem está trazendo a verdade é um muçulmano, por exemplo. Daí a pessoa vai falar assim: pô, eu não vou acreditar no que esse cara está falando, ele é muçulmano. Por que eu vou acreditar no que ele está falando? Mas nós temos que estar ao lado da verdade e não do lado do nosso orgulho, né? Então, na Sura 2, Ayah 90, diz: quão miserável é aquele, aquilo pelo qual eles se venderam, que eles não acreditariam no que Allah revelou através de sua indignação, de que Allah enviaria seu favor a quem ele quisesse dentre seus servos. Então eles voltaram, tendo recebido ira sobre ira, e para os descrentes é um castigo humilhante. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo que quem negava é o profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, na época que ele tentava revelar, mostrar para as pessoas a verdade revelada. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo assim: quão severo será o castigo daqueles que estão diante da verdade e viram as costas por orgulho, por simplesmente querer, de uma maneira, negar, prejudicar aquela pessoa que está diante de si, mesmo sentindo no seu coração que é verdade aquilo, né? Então, desde sempre, enfim, E principalmente hoje, muitas pessoas estão com seus corações contaminados. Essa contaminação do coração, ela é algo que às vezes é muito sutil, começa com poucas coisas e cada dia vai crescendo, crescendo, e esses corações contaminados terão castigo. Às vezes a pessoa pensa assim: ah, só uma mentirinha, eu vou contar uma mentirinha aqui para tal pessoa para ser mais fácil eu me livrar de tal situação. Ah, vou contar uma outra mentirinha sobre tal coisa para, enfim, levar vantagem em algum aspecto. Nós temos um estudo sobre a mentira. Cada detalhe desses, cada mentirinha dessas será cobrado, porque é errado mentir. Então, na Sura 2, Ayah 10, diz: em seus corações há doença. Então, Allah aumentou sua doença. E para eles é um castigo doloroso, porque eles costumavam mentir. Então, aquele que mente um pouquinho deve mentir mais um pouquinho, depois vai mentir, depois fala uma mentira grande, mas puxa, é só uma mentira grande. Eu não falo mentira. Eu só falo uma outra mentirinha, mas dessa vez passou uma mentira grande. Então, as pessoas se afundam no erro e cada dia mais aumentam o seu erro. Isso também é uma forma de castigo, né? Então, há também um castigo para aqueles que se esquecem de Allah subhanahu wa ta'ala, viram as costas para o seu lado espiritual e se importam unicamente com a parte material, como a gente vê na Sura 2, Ayah 86, que diz: esses são os que compraram a vida desse mundo em troca da outra vida, da vida eterna, né? Para que o castigo não seja aliviado por eles, nem serão ajudados. Então aqui está dizendo que aqueles que esquecem de sua espiritualidade para focarem só nos prazeres materiais, eles também terão um castigo. Agora, o pior de nossos erros é o shirk, idolatria. Nós temos estudos sobre a idolatria, shirk, quem quiser pode nos solicitar. Mas vejamos aqui o castigo para a idolatria, né? A Sura 2, Ayah 96 diz: e você certamente as achará as pessoas mais gananciosas da vida, até mais do que aquelas que associam outras pessoas a Allah. Um deles deseja que ele receba a vida por 1.000 anos, mas isso não a afastaria nem um pouco da punição iminente de que ele deveria receber na vida. E Deus está vendo o que eles fazem. Então, aqui está dizendo que a ganância, né, é algo que será castigado, e aquelas pessoas que associam outra coisa a Allah subhanahu wa ta'ala, associam alguma divindade, algum deus, uma estatueta, uma imagem. No Alcorão existem várias passagens que mostram que Allah é misericordioso sobre todas as coisas. Allah vai perdoar tudo, menos o shirk. A idolatria, ela não será perdoada, de acordo com o que está escrito, né? Allah subhanahu wa ta'ala sabe mais, né? Ele é quem julgará, ele é quem decidirá. Se ele decidir para algumas pessoas perdoar até o shirk, até a idolatria, ele sabe o que faz, né? Então, para que não seja tão pesado aqui, que a gente foque só no castigo, vamos também falar algo sobre a recompensa. Parte da Sura 12, Ayah 56, diz: tocamos com nossa misericórdia a quem desejarmos, e não permitimos que se perca a recompensa daqueles que fazem o bem. Então, a vida é fácil. Nós temos que adorar, louvar um Deus único e buscar fazer o bem para as pessoas. Esse é o segredo, digamos assim, para que a gente receba recompensas. Nós já frisamos como o Islã concerne a importância à família, né? Nós temos um estudo sobre o amor à família. Vejamos aqui um pouco sobre a recompensa e o castigo. Aisha, a profeta, esposa do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, disse que o mensageiro de Allah, salallahu alaihi wasallam, disse: as boas ações mais rápidas a serem recompensadas são a justiça e a manutenção dos laços familiares. As ações más mais rápidas a serem punidas são a transgressão e o rompimento dos laços familiares. Esse é o hadith Ibn Majah, número 4212, é um hadith Hassan, justo, aceitável, né? Então vejam a importância dos laços familiares, da justiça, sermos justos e evitarmos as transgressões, né? O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, disse: duas palavras são as mais amadas pelo misericordiosíssimo. São leves na língua, mas pesadas na balança, quer dizer, têm uma grande importância. Glória, as palavras são, né, as frases, no caso aqui, glória e louvor a Allah, e glória a Allah, o Todo-Poderoso. Esse é um hadith sahih, autêntico, forte, Al-Bukhari, número 7124. Então vejam como Allah gosta que nós façamos zikr, lembrança de Allah. Ele fica muitíssimo contente, ele ama aqueles que fazem zikr. Nós temos vários estudos sobre zikr, quem quiser pode nos solicitar. Um outro hadith do profeta Muhammad, óbvio que eu estou referindo aqui, que a recompensa daquele que faz zikr também será alta, né? O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, diz que Ibn Umar relatou que o mensageiro de Allah, né? Esse é o hadith do profeta, salallahu alaihi wasallam, disse: quando Allah pretende punir um povo, o castigo afeta a todos entre eles. Então eles serão ressuscitados de acordo com suas ações. Então vejam, aqui esse é um hadith Sahih al-Bukhari, número 6691. E também é Sahih Muslim, número 2879. A humanidade, essa é a parte que eu queria ressaltar da punição coletiva. A humanidade está coletivamente em erro. E nós estamos sofrendo castigos coletivos, como o coronavírus, por exemplo, né? Então, todos na sociedade estão pagando coletivamente pelo erro do coletivo. Agora, cada um responderá pelo seu erro no dia do juízo final. Agora, vejam, Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem o poder, o direito de nos punir coletivamente, de dar um castigo coletivo. Agora, nós, seres humanos, não podemos. Há hadiths do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, que afirmam que é proibido o castigo coletivo. Um ser humano não pode infligir castigo coletivo a uma comunidade, a uma sociedade. O profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, diz: quem se purifica por ablução em sua casa e caminha para uma casa entre as casas de Allah, quer dizer, a pessoa está caminhando para uma mesquita, né, a fim de cumprir uma obrigação, por exemplo, salá, entre as obrigações de Allah, então um passo dele expia seus pecados e o outro passo eleva seu status. Esse é um hadith Sahih Muslim, quer dizer, é um hadith autêntico, forte, Muslim, número 666, mostrando aqui que aquele que está indo fazer o salá, por exemplo, fazer oração obrigatória, cada passo que ele dá, ele lembra do salá, ele vai fazer oração obrigatória. Cada passo que ele dá, um passo com o pé esquerdo, por exemplo, perdoa ele todos os pecados, alivia os seus castigos. Outro passo que ele dá, ele recebe uma recompensa, eleva seu status espiritual. Então, nós deveríamos adorar Allah porque queremos estar próximos de Allah subhanahu wa ta'ala, não por medo nem querendo recompensa. Vejamos aqui duas passagens de uma sufi incrível que diz: Senhor Deus, se eu te busco por medo do inferno, queima-me no inferno. Se eu te busco por desejo do céu, expulsa-me do céu. Mas se eu te busco pelo que tu és, mostra-me a tua face e receba-me no seio de tua glória. Esse é um dito de Rabia al-Adawiyah. Mais um dela. Um dia, um grupo de jovens viu Rábia, que corria apressadamente com o fogo numa das mãos e a água na outra. Eles perguntaram: para onde você está indo desse jeito, Rábia? O que você está querendo?" Dela disse: "Estou indo para o céu", respondeu. "Estou levando fogo para o paraíso e água para derramar no inferno. Assim o paraíso desaparecerá e o inferno desaparecerá, e só permanecerá aquele que é o alvo, que é Allah subhanahu wa ta'ala. Então os homens considerarão Deus sem esperança e sem temor, e assim o adorarão. Porque se já não houvesse esperança no paraíso nem medo no inferno, será que já não adorariam o verdadeiro e não lhe seguiriam?" Então, essa é a Rábia, sufi do século 8. Quer dizer, ela é uma tabi'in. Ela está entre as três melhores gerações que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou. É o sufismo nas três primeiras gerações, para aquele que diz que o sufismo não é da época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aí nós vemos a prova, uma das provas, né, que nós temos outros sufis dessa época, anteriores também. Então, na Sura 2, Ayah 144, perdão, Sura 2, Ayah 114, diz: "E quem é mais injusto do que aqueles que impedem que o nome de Allah seja mencionado em suas mesquitas e se esforçam para destruir as pessoas que fazem isso, né? Estes não deveriam adentrá-los senão temerosos, porque sobre eles recairá o avitamento deste mundo e no outro sofrerão castigo severo." Então, os salafis e os wahhabis, eles não deixam que os sufis falem la ilaha illallah nas mesquitas na Arábia Saudita, na mesquita de Medina, onde está o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Se um sufi fala la ilaha illallah, guardas vão lá e tiram aquela pessoa, porque sabem que é um sufi. Então, vejam que até isso Allah subhanahu wa ta'ala previu e prescreveu, né? Então, aquelas pessoas que impedem que o nome de Allah seja adorado dentro de uma casa de Allah, essas pessoas serão punidas, inshallah.